Bom dia, senhoras e senhores. Mais uma vez, uma honra estar aqui neste momento, lançando mais um Plano Safra. Cumprimento nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, cumprimento o nosso presidente Lula, também cumprimento todos os colegas ministros, as autoridades, os parlamentares, os representantes do setor agropecuário. Um momento e um dia muito especial. Presidente, se nós fôssemos fazer uma brincadeira, uma analogia, e o governo fosse o Campeonato Brasileiro, o senhor marcou 3 golaços e pode pedir música no Fantástico. Terceiro plano safra recorde da história deste país. Vencendo dificuldades. Confesso a vocês que eu achava muito difícil a gente conseguir fazer esse plano safra recorde. E é fácil contextualizar. Uma Selic de 15% ao ano, e com todo respeito ao Galípolo, à equipe do Banco Central, mas eu não consigo compreender, eu como sou economista, aonde nós temos uma inflação controlada, os gastos públicos andando completamente controlados, diferente de qualquer tipo de fake news, os números de 2024 provam isso, que não teve déficit. A inflação controlada, os números públicos controlados, o crescimento da economia, a renda da população crescendo, o desemprego caindo e uma Selic de 15%. Se aliar a isso também, a dificuldade que gera em funding. A poupança rural não é mais atrativo, virou um país de rentista. Ninguém deixa o dinheiro na poupança, portanto, tem dificuldade de captar recursos para fazer o plano safra. Também é importante dizer que nós tivemos, em função de problemas climáticos, ter que fazer uma renegociação, alongamento das dívidas dos produtores do Rio Grande do Sul, o que tira o orçamento para fazer essa equalização em um orçamento que está cada vez mais restrito e com dificuldade. E, portanto, seria, e é importante dizer, um desafio gigante para fazer esse plano safra recorde. Eu não tenho vocação para puxar saco, mas é importante dizer o esforço que foi feito pelo ministro Haddad, pela sua equipe, Gilson Bittencourt, Guilherme, Dario, toda a equipe do Ministério da Fazenda, Ministério da a Casa Civil, o Rui, a Miriam, Bruno Moretti, também, que não, é impossível de agradecer a nossa equipe do Ministério da Agricultura, o Guilherme, o Wilson Weiss, estão todos aqui, Paulo Teixeira, a sua equipe, Paulo, todos se empenharam muito, mas foi fundamental de novo, pelo terceiro ano, presidente, a sua posição, o senhor que determinou o esforço orçamentário para que a gente pudesse chegar no dia de hoje com esse plano safra tão impactante. Esta Selic, que subiu do ano passado, exatamente no dia de hoje, nós tínhamos uma Selic de 10,5% ao ano. E hoje ela está 15%. Portanto, 4,5 pontos percentuais a mais do que no momento do lançamento do plano safra passado. E ainda assim, com todas essas dificuldades, o aumento das taxas de juros foram da ordem de 1,5% a, no máximo, 2% na taxa de juros. O governo absorveu o aumento da Selic com equalização, fazendo que, além de fazer um plano safra recorde, que ele continue sendo estimulante. Ninguém gosta de pagar juro alto, ninguém gosta, e é indutor de recessão quando o juro é alto. Mas, ainda assim, estamos conseguindo superar esse desafio e fazer com que o plano safra chegue aos produtores, estimulando o crescimento. Vamos aos números, eu queria mostrar um pouco rapidamente este crescimento. Aqui mostra, presidente, por que o senhor tem que pedir voo no Fantástico. Em 2022, quando assumimos o governo, o plano safra foi de 364 bilhões. 2023, 471,2 bilhões. 2024, 508,6 bilhões. E hoje, 516,2 bilhões de reais para a agricultura familiar. É importante dizer, por favor, passar? Puder passar para mim? Ele está subdividido rapidamente, não terá muitas apresentações. Custeio e comercialização, e nós estamos priorizando o custeio e a comercialização, e por isso é importante a gente mostrar que estimulamos. Saiu de 401,3 bilhões em 2024-25, agora para 414,7 bilhões. Investimentos praticamente igual, mas atendendo uma reivindicação prioritária das entidades de classe para estimular mais o custeio, ficou praticamente igual, de 107, ele caiu um pouquinho para 105 bilhões, com o número total, como já disse, de 516,2 bilhões de reais. A última. E aí, de novo, o estímulo aos custeios, destacando aqui o aumento dos recursos do Pronamp de 65,2 bilhões para 69,1. As demais linhas de produtores e cooperativas de 443 para 447 bilhões de reais. E o que significa fazer um plano safra desta magnitude? Significa super safra. Como a que colhemos em 2025? O estimular no plano safra é a certeza que o Brasil colhe super safra, porque homens e mulheres são capacitados no campo. Deus abençoa com o clima e a super safra vem. E trata-se, presidente, e a gente precisa desmistificar dizendo que a super safra brasileira é de 330 milhões de toneladas de grãos. Mas é muito mais do que isso. São mais de 1 bilhão e 100 milhões de toneladas produzidas no campo. Agrega-se aos grãos mais de 650, 700 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, mais a produção de celulose, mais 70 milhões de frutas, mais 70 milhões de toneladas de carnes. Veja bem o tamanho da produção que sai desse campo, com sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente, com boas práticas, que faz e provoca a renovação energética desse país, a transição energética limpa, com 15% de biodiesel ao diesel, com 30% de etanol na gasolina, virando uma referência mundial, ampliando mercados, além do combate inflacionário. E veja a reação de fazer um plano safra desse tamanho e uma super safra colhida desse tamanho. Os preços dos alimentos caíram, combatendo a inflação, gerando oportunidade, garantindo excedentes para exportação. São 387 novos mercados abertos para os produtos da agropecuária brasileira nas mais diversas áreas. Não abrimos só mercados para soja, milho, algodão, carne, frango, porco, suíno, bovinos, não. Frutas, legumes, pulses, tudo isso está sendo exportado. É por isso que o Brasil se tornou o supermercado do mundo, garantindo com qualidade dos produtos brasileiros que a alimentação mundial seja tranquila e eficiente. Um plano safra aquece a economia, aquece a indústria, que vende máquinas, equipamentos, a agroindústria cresce e faz geração de emprego, aquece o comércio. É por isso que o plano safra é a força para o Brasil crescer. Eu queria dar alguns destaques importantes para o dia de hoje. O Funcafé, e veja como essa cultura está voltando aos seus tempos áureos no Brasil e no mundo, o Funcafé também é recorde para esse plano safra. 7,2 bilhões de reais a serem investidos. E mais, hoje o senhor publicou um decreto que dá uma grande revolução. O acesso aos produtores pronafianos e pronampianos ao Funcafé diretamente. Independente dele já ter acesso ao plano safra, ele vai ter acesso direto ao Funcafé, o que amplia as opções de crédito para o produtor de café. E também, finalmente, conseguimos, meu querido amigo Paulo, hoje o MDA faz parte também, o Ministério do Desenvolvimento Agrário faz parte do Funcafé. Estimular pequenos produtores a essa cultura tão importante, que tem renda no campo, que tira as desigualdades, que gera oportunidades. Um outro destaque deste plano safra é a junção do Inovagro com o Moderagro, unificando as duas linhas de crédito, somando e colocando mais recursos, presidente, para que possa as cooperativas, os produtores, a agroindústria, estimularem a inovação tecnológica, ganhar competitividade, e esse é um destaque importante. No PCA, o Programa de Construção de Armazém, ampliamos o limite para produtores construírem armazéns dentro da sua propriedade de 6 mil para 12 mil toneladas, atendendo também uma reivindicação do setor. Um destaque fundamental quando a gente fala de investir no custeio, para que a safra possa ser ainda maior, foi o aumento do limite de produtores do Pronamp, os médios produtores, que tinham um limite de renda estabelecido para ser essa categoria de até 3 milhões de reais por ano de faturamento. Passamos para 3 milhões e meio. E qual o resultado disso? O que vai acontecer, presidente? Aqueles médios produtores que tiveram uma renda maior, como produtores de café, não serão desenquadrados do Pronamp. E aqueles que têm estabilidade na renda da sua propriedade vão ser incluídos, porque aumentamos o limite em 500 mil reais. Mais produtores vão estar captando os recursos mais equalizados e mais estimulantes através do Pronamp. Eu também não poderia deixar de agradecer aos parceiros, em especial aqui, o BNDES, a Luiz Mercadante, a Maria Fernanda, toda a equipe do BNDES, que tem sido um grande esteio dos nossos planos safra, estimulando e as indústrias de máquinas e equipamentos e de todos os produtores são testemunha de como o BNDES vem ajudando na consolidação do plano safra. Neste ano, são 18 bilhões de reais oferecidos pelo BNDES, 80% disso para as linhas dolarizadas, algo em torno, então, de 14,4 bilhões para a linha dolarizada e 3,6 bilhões para a linha em reais, para custeio e investimento. E eu destaco, falando de todos os parceiros, todos os bancos, são 25 agentes financeiros que estão operando esse maior plano safra da história. Agradecer muito os bancos públicos que fazem um belíssimo papel de se aproximar, de atender as reivindicações, de atender o homem do campo. E eu não podia deixar aqui, na referência à linha dolarizada, um destaque especial ao Sicredi. O Sicredi vem estimulando a linha dolarizada para custeio, sabendo e reconhecendo que produtores que têm a sua produção voltada à exportação têm um hedge natural. Tira o risco cambial, taxas de juros mais baratas, algo entre 8,5% e 9% ao ano, e tira o peso sobre o orçamento, tira o peso sobre o tesouro. É uma inovação que vem acontecendo nesses três planos safras e que nós temos que estimular cada vez mais. Eu quero também falar sobre as boas práticas de sustentabilidade. Desde o primeiro plano safra, e o governo do presidente Lula estimula as boas práticas. Por isso, estamos incorporando mais 40 milhões de hectares de áreas em algum estágio de degradação. Já é o terceiro plano safra seguido, que nós temos 7 bilhões de reais com as menores taxas de juros para essa linha que vai à modernização do campo e preserva a floresta em pé, ministra Marina Silva. É assim que a gente faz o Brasil crescer e combate o desmatamento de forma proativa. Além disso, o Agroinvest, recurso captado internacionalmente, são US$ 1,5 bilhão de dólares, algo em torno de 12 bilhões de reais. Então vejam, são três planos safras com 7 bilhões de reais cada um, já dá 21 bilhões de reais, mais 12 bilhões do Agroinvest, que nós vamos, neste momento, já temos 3 milhões de hectares recuperados, vamos estimular a recuperar mais 4, mais 5, chegar até os 40 milhões de hectares recuperados, estimulando, fazendo a economia crescer, a indústria de máquinas, fertilizantes, equipamentos, os empregos, produzir mais, gerar alimentos, gerar riqueza e preservar o meio ambiente. Nesse aspecto também, vamos dar mais um passo nos descontos às boas práticas dos produtores. Não ficar só restrito ao 0,5% de desconto para quem está CAR aprovado. A dificuldade em aprovação do CAR pelo sistema nos remete até a participação da Embrapa, atestando boas práticas, como, por exemplo, produtores que usam bioinsumos, uma quantidade de bioinsumos, ter ser reconhecido e ter desconto na taxa de juros. Ter produtores com conservação de solo. E por isso aqui faço uma recomendação. Dentre todas as atividades praticadas, inclusive no Rio Grande do Sul, um estado que sofre com os intempéries climáticos, e hoje publicamos o decreto que estabelece o grupo de trabalho para estruturarmos definitivamente a dívida daqueles produtores, homens e mulheres, que sofrem com as mudanças climáticas. Está aí a prova de que o clima mudou. é o Rio Grande do Sul, que já foi o campeão brasileiro na produção de grãos e fibras e carnes, e hoje com tantas dificuldades. Por isso nós temos que investir. Programas como o 365 da Embrapa, que trata da conservação do solo, que investe em tecnologia para que ele possa suportar períodos de veranico. Para isso, o AgroInvest deve também destinar recursos desses 11, 12 bilhões disponíveis aos produtores gaúchos para que possam fazer a recuperação de solo. Não é só para o Cerrado, não é só para o norte do Brasil e nordeste que nós temos que estimular a recuperação de solos. É um plano safra sustentável e eficiente. E com isso nós vamos continuar crescendo e virando esse supermercado do mundo. Eu não podia deixar de citar aqui a sanidade dos nossos produtos. Superamos desafios gigantes. Nesse ano, conseguimos o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal do Brasil livre da febre aftosa sem vacinação. 62 anos lutamos contra essa doença. Superamos isso com esforço coletivo. Homens, mulheres, produtores, indústria frigorífica, governos estaduais e o governo federal. Em amplas campanhas de vacinação, transpusemos as fronteiras do Brasil. Ajudamos a vacinação na Venezuela, na Bolívia, no Paraguai. E estes países também, que são a fronteira do Brasil, começam a conseguir também esse status, esse reconhecimento. Garantindo a continuidade e a perpetuação desse estado sanitário fundamental para a ampliação dos mercados mais exigentes. Demos um outro grande exemplo na sanidade. O caso, e aqui não é de se comemorar crise, mas o caso único da gripe aviária no Brasil tornou-se uma oportunidade de mostrar como o sistema brasileiro é robusto, como o sistema brasileiro é eficiente. O único caso, não é isso, Goulart? Não saiu dos limites da granja que foi infectada. O único caso que se restringiu ao abate de 17 mil animais. 28 dias depois, pudemos comunicar à Organização Mundial de Saúde Animal que o Brasil volta ao status livre de gripe aviária, com apenas 17 mil animais abatidos. Só para fazer uma correlação, Haddad, nos Estados Unidos, a gripe aviária já abateu 170 milhões de animais. Essa é a comparação. Aqui mostra como produtores integrados, indústria, governos federais e estaduais trabalham para garantir a qualidade do alimento que vem para a nossa mesa e que a gente possa exportar. Por isso, amigos e amigas, um dia de muita comemoração, de combate à fake news, de quem tenta ainda desdenhar daquilo que a gente consegue fazer. Eu tenho uma grande admiração por todos os ministros que me antecederam. Quando assumi esse ministério, o convite do senhor, presidente, eu fiz um reconhecimento público, que eu seria mais um a bater os recordes, mais um a estimular essa agropecuária, mais um a trabalhar em parceria com todo o setor. Reconhecendo todos, desde aqui os últimos tempos, mas desde Alisson Paulinelli, passando por Roberto Rodrigues, passando por Guedes Pinto, por Blairo Maggi, por Neri Geller, por Tereza Cristina, passando por todos, Cátia Abreu, quanta gente competente e admiração. Mas não dá para a gente conviver com fake news. Tem que reconhecer que o Brasil anda para frente, que o Brasil dá certo e tem que ser uma força de todos. Ontem, a Tereza Cristina, uma grande ministra, tentou cair no mundo da fake news, dizer que o Plano Safra recorde não é verdade. Os números estão aí. Vamos torcer para o Brasil dar certo. Está dando certo. A agropecuária responde e o Brasil se consolida como o maior produtor de alimentos do mundo. Muito obrigado a todos.
Presidente Lula, presidente Alckmin, senhores ministros, ministras, companheiros, senhoras e senhores. Bom, hoje é o segundo dia do lançamento do Plano Safra, que a gente divide, mas que a gente devia também perceber que eles são uma coisa só, para públicos diferentes, mas com o mesmo objetivo de fazer o nosso campo se desenvolver, gerando emprego, gerando justiça social, gerando desenvolvimento. Eu acredito que o Fávaro, com a sua exposição, já deu demonstração do compromisso desse governo com o campo, Nós vamos aí para o terceiro plano safra recorde. Temos expectativa de colher mais o ano que vem. Sabemos do empenho dos senhores aqui presentes na redução do preço dos alimentos. Nós dizíamos, Fábio, no começo do ano, quando as pessoas estavam um pouco assustadas, né, e devidamente, legitimamente assustadas com eventual descontrole dos preços, que quando o dólar, ao contrário das previsões de mercado, cedesse e quando a super safra fosse colhida, nós íamos ter uma deflação de alimentos como aconteceu no mês passado, previsão aqui da nossa Secretaria de Política Econômica na pessoa do Guilherme Mello. Mas, enfim, as coisas estão voltando rapidamente ao normal, como era o nosso plano de voo desde o início. Sabemos que o cenário externo é muito desafiador, nós vamos estar sujeitos a chuvas e trovoadas. Também o cenário doméstico é desafiador, sobretudo em função da questão climática, que é um assunto recorrente e muito preocupante, e que nós estamos aqui com a nossa ministra Marina Silva sempre atenta para a adoção das melhores práticas no Brasil, que virou exemplo mundial. Onde quer que você vai ouvir sobre o Brasil, as boas práticas do Brasil em relação à mudança climática. E eu queria falar, presidente, desse contexto geral que nós estamos trabalhando com o campo, sem o que a gente fica com uma percepção muito fragmentada do que está acontecendo. Porque campo para nós hoje, é óbvio que é o que está acontecendo aqui pela liderança do Paulo Teixeira no MDA e do Fávaro no MAPA. São os dois pilares da política voltadas para o campo. Mas nós temos que pensar um pouquinho mais longe, porque hoje o campo é também a agroindústria. E sem o trabalho do presidente Alckmin à frente do MEDIC, nós não teríamos realizado tantas conquistas, sobretudo a reforma tributária, que quando entrar em operação vai ser um dos maiores impulsos para o campo e para a agroindústria da história do país. Nós vamos parar de exportar impostos, nós vamos parar de tributar o investimento e nós vamos ampliar a cesta básica como nunca fizemos na história do país. Isso é fruto da reforma tributária, que o campo acompanhou, mas não com a atenção que a indústria acompanhou. Então, a reforma tributária, ela se complementa a essas iniciativas de planos safras recordes que vão impulsionar muito a atividade no campo. Falar de campo também é falar do trabalho do MMA e do trabalho do MAPA associado ao MMA. Nós agora, no final de julho, Fábio, nós vamos colher frutos do edital do Ecoinvest voltado para a recuperação de pastagens, que não está no Plano Safra. É uma outra atividade. Nós temos a pretensão de recuperar 40 milhões de hectares. Estamos começando com o Ecoinvest BNDES, com 1 milhão de hectares. O apetite do mercado pela linha de crédito, que é uma espécie de blend finance que nós estamos lançando, está grande. Nós estamos com a grande expectativa de começar um trabalho robusto na área de recuperação de pastagens. Isso vai valorizar ainda mais os produtos agropecuários brasileiros, porque você vai poder certificar que aquilo foi feito em solo recuperado, que aquilo tem qualidade ambiental e vai inibir o desmatamento da Amazônia, do Cerrado, que está caindo dramaticamente pelas mãos da Marina e que também é um selo de qualidade da produção brasileira. Sem isso, os nossos concorrentes vão utilizar o pretexto para deixar de importar produtos brasileiros. E a disputa tende a ser cada vez mais acirrada, né, no mercado internacional, que hoje está muito protecionista, como os senhores sabem, e tende a ficar mais protecionista. Nós temos que nos proteger. A questão sanitária é um elemento, mas a questão ecológica é uma outra dimensão muito importante para fazer valer a nossa competitividade no mercado internacional. Nossos vizinhos, presidente, alguns até celebrados pela oposição, estão aumentando imposto de exportação. Vocês sabem o que está acontecendo aqui na América do Sul? Aumento recorrente de imposto de exportação e nós estamos no caminho contrário. Nós estamos tirando carga tributária da nossa exportação por meio da introdução do imposto de valor agregado. Pouco se fala disso, mas talvez seja a mudança mais dramática que o nosso sistema tributário vai viver. E não gostaria de terminar sem dizer do trabalho que o ministro Rui Costa, junto aos ministérios de infraestrutura, está fazendo em relação à logística no país. O que nós estamos melhorando? A condição das nossas rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos, para dar vazão à nossa exportação, é um trabalho que foi retomado pelo presidente Lula. Vocês vão se lembrar que quando a exportação, a produção de alimentos, no começo do século, na primeira década, começou a crescer demais, o que, que se falava, ministro Silvio Costa? Falava-se o seguinte: o Brasil vai viver um apagão logístico, nós não vamos conseguir exportar essa quantidade de produtos. O que, que aconteceu com o PAC lá atrás? Nós começamos a modernização da nossa infraestrutura. De repente, tudo acabou, tudo parou. Os investimentos em logística simplesmente minguaram no Brasil. A Casa Civil, ministro Rui Costa, com o Renan Filho, com o Silvio Costa, o que estão fazendo? Estão modernizando a logística do Brasil, retomando os investimentos. No governo passado, se fez 4 concessões de rodovias em 4 anos. A meta do ministro Renan Filho é 30. Se ele conseguir a metade, já é 4 vezes mais do que foi feito no governo passado. Se ele performar 50%, já é 4 vezes superior ao que foi feito. Se nós não valorizarmos isso, eu sei que existe uma disputa ideológica no país, né? Eles querem impor essa disputa. Vamos para os resultados, vamos para ver, saber quem está fazendo pelo empreendedorismo concreto no Brasil. Vamos falar português para as pessoas. Quem está retomando investimento em logística é o governo do presidente Lula. Isso tem que ser celebrado. Isso não pode ser visto como uma má notícia. Eu tenho visto nos jornais algumas pessoas dizendo assim: meu Deus, a coisa vai complicar para a gente. A economia está indo muito bem. A economia vai estar bem em 2026. Vai complicar para o nosso lado. De que lado nós estamos falando? É do lado do Brasil? São patriotas que estão pensando assim? Que como a economia está bem, o Brasil está indo mal? Gente, nós temos que botar o pé no chão e começar a falar de país grande, falar de política pública, falar de projeto de nação. Parar com essa briga ideológica, com fake news, de dizer que o Plano Safra é menor do que o anunciado. É 42% maior do que o de 2022. 42%! Um país começa a ter problemas quando a verdade incomoda. A verdade é parte da solução dos nossos problemas. Quanto mais transparentes nós formos, tanto com o nosso sucesso quanto com os nossos desafios, mais nós vamos nos unir em torno de um projeto de Brasil grande e de Brasil justo. Porque a gente não quer que ele cresça só. Nós queremos que ele cresça muito, e ele está crescendo 3% ao ano em média, o dobro do que ele vinha crescendo nos 10 anos anteriores. Mas agora é hora de buscar crescimento com justiça social. Muito obrigado.